é bem conhecida e ficou claramente expressa nos debates que aqui foram realizados nas últimas duas legislaturas. Do que hoje se trata não é de repetir esses debates, como se o processo legislativo que agora se conclui fosse uma novidade. O texto aprovado nesta Assembleia, contra o qual o PCP votou, foi declarado inconstitucional e do que se trata aqui hoje é da votação de um ajustamento a esse texto, feito pelos proponentes, com o objetivo de ultrapassar as objeções de constitucionalidade feitas pelo Tribunal Constitucional. O PCP vai manter o seu sentido de voto, mas não põe em causa a legitimidade inatacável da Assembleia da República para decidir sobre esta matéria. Se os termos agora propostos serão suficientes para resolver os problemas de inconstitucionalidade suscitados pelo Tribunal Constitucional, não sabemos. O PCP nunca colocou a sua discordância em relação à legalização da eutanásia no terreno controverso da sua constitucionalidade. Sobre isso pronunciou-se o Tribunal Constitucional e poderá voltar a fazê-lo se a questão vier a ser suscitada por quem de direito. Como já afirmámos nesta Assembleia e hoje reafirmamos, a opção do PCP de votar contra a legalização da eutanásia não foi tomada de ânimo leve. Resulta de uma reflexão profunda sobre um tema que, pela sua complexidade, pelas inquietações que suscita e pela importância dos valores que estão em causa, dispensa qualquer atitude de arrogância intelectual ou qualquer invocação de superioridade moral. O PCP sempre se recusou a encarar o debate sobre a eutanásia como uma guerra de religiões contra ateísmos ou da esquerda contra a direita. O que está em causa é uma opção legislativa e não um julgamento sobre consciências individuais. O que se decide é uma opção do Estado e não dos indivíduos. O que se decide não é sobre a opção individual de cada um sobre o fim da sua vida, mas a atitude a tomar pelo Estado relativamente à fase terminal da vida dos seus cidadãos. A autonomia individual é algo que deve ser respeitado, mas uma sociedade organizada não é uma mera soma de autonomias individuais. Não pode o legislador assumir uma opção legislativa sobre a vida e a morte das pessoas sem ter em conta as circunstâncias e as consequências sociais dessa opção. Este não é um debate entre quem preza a dignidade da vida humana e quem a desvaloriza. A dignidade de cada ser humano perante as circunstâncias da sua própria morte é algo que ninguém está em condições de julgar. Não se discute aqui a dignidade individual, seja de quem for. O que se discute é a questão de saber se um Estado que nega a muitos cidadãos os meios para viver dignamente lhes deve oferecer os meios legais para antecipar a morte. O Estado português não pode continuar a negar à maioria dos seus cidadãos os cuidados de saúde que necessitam, particularmente nos momentos de maior sofrimento. A criação de uma rede de cuidados paliativos com caráter universal tem de ser uma prioridade absoluta. Um país não deve criar instrumentos legais para ajudar a morrer quando não garante condições materiais para ajudar a viver. Através de boas práticas médicas que rejeitem o recurso à obstinação terapêutica e que respeitem a autonomia da vontade individual expressa através de manifestações antecipadas da vontade que a lei já permite. E, para terminar, o dever do Estado é garantir que a morte seja sempre assistida, mas não que seja antecipada. E termino, Sr. Presidente, agradecendo a sua tolerância, dizendo que num quadro em que, com frequência, o valor da vida humana surge relativizado em função de critérios de utilidade social, de interesses económicos e de responsabilidades e encargos familiares ou de gastos públicos, a legalização da eutanásia acrescentará novos riscos que não podemos eludir.
Muito obrigado. A mesa não tem mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado André Ventura. E o Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigado, Sr.
André Ventura, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chega, gosto, queria apenas deixar claro que hoje é um dia triste para a nossa democracia. É um dia triste em que, não obstante centenas de milhares não terem acesso a cuidados paliativos, esta Casa e esta Câmara, com a legitimidade que lhe foi dada pelo voto popular, opta pela legalização da morte e não pelo trabalho em prol daqueles que mais sofrem. Este foi um processo de atropelos ao longo de um processo longo, burocrático, não muitas vezes despido de ilegalidades e inconstitucionalidades e que ainda hoje teve novo foco nesses atropelos regimentais e legais. Um processo feito à medida da maioria, de uma maioria que talvez já nem represente o povo português de forma fidedigna ao dia em que estamos, e de uma maioria que recusou ouvir os portugueses sobre esta matéria. Esta é a verdade que ficará de todo este processo. Um país que queria ser ouvido e uma maioria que não quis ouvir um país com medo de perder esse referendo. Não há dúvidas, Sr. Presidente, que o processo que termina hoje, legislativo, é tão claro que teve falhas na sua democraticidade quanto os principais partidos que o aprovam não o colocaram no seu programa eleitoral. Volto ao que sempre referi sobre este processo. Esta Casa não tem legitimidade para votar sobre uma matéria tão sensível, tão delimitada e tão de consciência que deveriam ser os portugueses, esses próprios que nos elegeram, a ser chamados a pronunciar-se sobre a mesma matéria. Por isso nós voltamos a insistir que um referendo não era só uma exigência, era imperioso ouvir os portugueses. E ficou claro neste processo que a esquerda tem medo de ouvir os portugueses. E nós compreendemos bem a razão porquê. Porque aqueles que sabem e conhecem o povo português sabem que jamais pactuaria com a lei que hoje está a ser aprovada e colocada em vigor. Senhor Presidente, eu não vou alongar-me nos apelos que já fiz a Sua Excelência ao Presidente da República para que exerça o poder que tem político e constitucional para pôr fim a esta vergonha legislativa portuguesa. Mas vou sim referir-me ao que disse o antigo líder do PSD, que hoje pediu um compromisso assumido por todos os partidos de direita, com um compromisso inequívoco e sério de que, voltando a ter uma maioria nesta casa, a primeira coisa que faremos é reverter esta lei. Pedro Passos Coelho pediu a todos e a todos aqueles que se consideram de oposição à maioria socialista que assumam esse compromisso sério. Pedro Passos Coelho não é militante do Chega, nem seu presidente. Mas o Chega queria dizer aqui de forma clara que assume e aceita esse desafio. Assim outros aceitem o mesmo desafio. E, Sr. Presidente, fica o compromisso solene perante este país e perante o povo português de que a primeira coisa que faremos nesta Câmara com uma maioria é reverter a lei infame da eutanásia. Muito obrigado.
Obrigado. A Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN também pediu a palavra. Se não houver nenhuma objeção de qualquer grupo parlamentar, dar-lhe-ei por um minuto. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN não pode deixar de se congratular pelo dia que hoje assinalamos. Estamos no domínio de uma matéria de autodeterminação pessoal, da maior sensibilidade e dignidade da pessoa humana. Não só devemos ter uma palavra a dizer sobre a forma como vivemos, mas também sobre a forma como morremos. E quem está perante uma circunstância de doença grave e irrecuperável deve ter o direito de poder recorrer à morte medicamente assistida, a qual não deve ser confundida com cuidados paliativos. A todas as pessoas sem exceção deve ser assegurado o direito aos cuidados paliativos. Mas a morte medicamente assistida não é isso. E, portanto, confundir o debate e confundir quem nos ouve lá em casa com essa questão não é trazer para aqui um debate sério. Para além disso, importa também referir que este foi um debate fortemente participado. Estamos a falar de um processo legislativo que atravessou 3 legislaturas, em que ouvimos diferentes especialistas, o que não aconteceria, por exemplo, num referendo. E quer se queira, quer não, estamos neste momento a dizer às pessoas que têm o direito, quando nas suas vidas são interrompidas pela tragédia de não poderem mais viver de forma plena, de socorrerem a este mesmo processo. O PAN felicita por isso o esforço que foi feito entre as diferentes forças políticas para que, de facto, de uma vez por todas, as pessoas que estão em profundo sofrimento por força de uma doença grave e irrecuperável possam socorrer a este mecanismo em condições de igualdade e não terem de ir para outro país.
Muito obrigado. O deputado Rui Tavares também tinha pedido a palavra. Faça favor por um minuto. Sim, deputado André Ventura.
Sr. Presidente, eu peço-lhe só desculpa por isto. Eu não quero amassar a Câmara com estas coisas, mas é claríssimo que só os grupos parlamentares podem fazer declarações de voto orais. Eu, como deputado único, nunca me foi permitido fazer uma declaração de voto oral. Embora não fosse o Sr. Presidente, fosse o seu antecessor. Havia uma exceção para a deputada Inês Sousa Real, que parece evidente, que é ser proponente de um dos projetos aqui em causa. E, portanto, essa exceção está assegurada como proponente. O deputado Rui Tavares não é proponente desta iniciativa legislativa e, portanto, fazer isto é fazer tábua rasa do artigo 155 do regimento. Eu sei que hoje já fizemos tábua rasa de vários artigos, mas se for para fazer de todos, bem, também podemos terminar.
Está feito o seu ponto e é muito simples porque a possibilidade do Sr. deputado Rui Tavares falar ou não está mesmo nas mãos de Vossa Excelência. Porque o meu critério é sempre o mesmo. Se nenhum grupo parlamentar se opuser, dou a palavra. Interpreto a sua intervenção como oposição e, portanto, não posso dar a palavra ao Sr. deputado Rui Tavares. Os seus deputados pretendem interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos. Sr. deputada Inês Sousa Real, primeiro, sobre a interpelação.
Sr. Presidente. Queria só deixar claro uma questão, porque tem-se suscitado várias vezes a possibilidade dos deputados únicos fazerem ou não declarações orais, e eu recordo que o artigo 77, número 1, na sua linha L, diz de forma clara naquilo que são os direitos de todos os deputados e não apenas dos grupos parlamentares, que têm o direito a produzir declarações de voto. Uma coisa é existir uma divergência entre aquilo que o regimento prevê, até porque o regimento não foi atualizado ao longo de sucessivas legislaturas de forma plena naquilo que são os direitos dos deputados únicos eleitos por uma força política, mas de forma alguma esta Assembleia... Eu peço desculpa ao Sr. Deputado André Ventura, mas eu ouvi-o com atenção e não interrompi.
Muito obrigado.
O Sr. Deputado pode não concordar comigo, mas tem o dever de me ouvir. Sr. Deputado Inês Sousa Real. Sr. Presidente.
Permita-me este conselho. Já que está a interpelar a mesa, e a mesa sou eu, no meu momento, Luís XIV, fale comigo, ignore os outros. E faça o seu ponto e permita-nos concluir os trabalhos.
Terei todo o gosto em falar com o Sr. Presidente, mas para isso convém que o Sr. Deputado André Ventura me deixe ouvir a mim própria e concluir no meu raciocínio. E, portanto, aquilo que gostaria de deixar claro é que, independentemente de termos em curso uma revisão regimental que penso que será possível aclarar todas estas questões, há direitos de todos os deputados, sem exceção, que não devem sistematicamente ser atropelados nesta Casa. O PAN defendeu isto nas sessões legislativas passadas, inclusive para outras forças políticas, e continuará a defender para as suas intervenções.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça a favor.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumpre esclarecer, uma vez que essa é a objeção apresentada, que implicaria uma diferença de tratamento entre os dois deputados únicos representantes de partido, o facto de o LIVRE não ser proponente neste processo legislativo, que a razão por que o não é, é porque o processo legislativo já vem de trás e não iríamos acrescentar... Se me puder...
Muito obrigado.
Estou a dirigir-me ao senhor... Sim, ao senhor Presidente. E, portanto, não introduzir redundância nem confusão nesse processo legislativo, esclarecendo também... que ao contrário do que aqui foi dito, é um partido cujo programa tinha este ponto e que se a palavra-chave deste nosso debate é respeito, respeito pela consciência individual, respeito pela situação das pessoas, respeito pela própria Câmara, que também deve haver respeito pelos milhares de pessoas que votaram no LIVRE, votaram num programa que inclui este ponto e que não terão direito a ver-se apresentado através de uma declaração oral pela objeção de um partido que, pelos vistos, não tinha
argumento. Muito obrigado. Não estão em causa os direitos de todos os deputados a apresentar declarações de voto. O regimento, contudo, reserva as declarações de voto oral a representantes de grupos parlamentares. Vou agora dar a palavra para a última inscrita neste período de declarações de voto dos grupos parlamentares, à Sra. Deputada Isabel Moreira. Faça a favor, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta sempre foi uma lei de opção de política criminal e de direitos fundamentais e não uma questão de consciência, e os políticos assumem-se. Esta sempre foi a lei do Luís Marques e dos que não podem manifestar-se. Estamos perante um diploma sobre uma matéria que gravou em nós esta certeza, dita pelo Tribunal Constitucional. O direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância. Em respeito pela pronúncia do Tribunal, densificámos conceitos. Fizemos formalmente um novo diploma. Dificilmente encontramos, em termos de direito comparado ao nacional, conceitos mais densificados do que estes, nem lei mais defensiva. Acreditamos que insistir na inconstitucionalidade desta lei levaria a que tivesse de se ter por inconstitucionais, por enorme maioria de razão, muitas normas atualmente em vigor. A coerência é um valor fundamental que deve imperar em todos os órgãos de soberania. Por três vezes a Assembleia aprovou, por maioria clara, uma lei que, em suma, reconhece que, em casos estritamente limitados, justifica-se aceitar a vontade de antecipação da morte de quem experimenta um fim de vida difícil de adjetivar. Não podemos ignorar a gigantesca legitimidade de uma lei que o povo insiste em dizer que quer ver aprovada. A variabilidade terminológica está ultrapassada e consta da lei o que a Assembleia da República entende que deve constar da lei. Em nenhum dos países que legalizam o suicídio assistido e, por vezes, por imposição dos seus tribunais constitucionais, a morte medicamente assistida se limita aos casos em que a pessoa se encontra em situação de morte iminente. Isso já foi, aliás, tido por inconstitucional por violação do princípio da igualdade. Esta é, e sempre foi, a lei de Luís Marques. Luís Marques, que tinha 63 anos, estava paraplégico há 55 e percorreu mais de 2 mil quilómetros para concretizar uma morte assistida negada em Portugal. Esta sempre foi a lei do imenso silêncio forçado das pessoas que nos escrevem e telefonam a exigir escolher, mas sem forças para fazerem uma manifestação. Esta é a lei que, nas palavras de João Semedo, há muito estaria aprovada se os mortos pudessem falar. Esta é a lei da luta de tantos e de tantas como Laura Ferreira dos Santos, que exigia que não a deixassem morrer aos bocadinhos. Esta é a lei do pai do Ricardo, que nos escreveu e disse, e diz, o Estado percebeu a propósito da morte do pai dele agonizante e bem, há mais de 100 anos, que não podia impor a morte, mas continua sem perceber que querer impor a vida é igualmente inaceitável. Esta também é a lei que, tomando uma decisão de política criminal humanista,